simplicidade, sobre como a simplicidade atrai o favor de Deus e atrai algo extraordinário na nossa vida. Eu quero reforçar algo que eu já disse aqui, sentando com homens de Deus, sentando com mulheres de Deus, não no púlpito, mas na mesa com eles. No dia a dia, eu pude perceber que os grandes homens de Deus, as grandes mulheres de Deus, aqueles que estão causando impacto no mundo, decidiram, de maneira intencional, no seu coração, viver de modo simples. Simples. Eu estava lá com um pastor, um apóstolo, lá no Pará. Ele é conhecido em toda a região, lá norte. Ele falou para mim que outro dia ele foi ministrar numa igreja. 6 horas de estrada de chão ele pegou para encontrar uma igreja com milhares de pessoas no meio do nada. E aquele homem, eu pude assim provar, de um homem simples. As pessoas chamando ele de apóstolo, chamando ele de qualquer coisa. E um homem simples. Os homens e mulheres de Deus de verdade decidiram, de maneira intencional, serem simples. Por quê? Ao nos tornarmos simples, temos um foco em Jesus. E não perdemos de vista o que de fato importa. Jesus falou para Marta: você se preocupou com muitas coisas. E ao se envolver com muitas coisas, você perdeu o que de fato importa. O que de fato importa. O verdadeiro tesouro não poderá se tirar de nós, nem agora e nem na eternidade. Amém? Se preocupe em ser simples, se preocupe em focar em Jesus. Abra sua Bíblia então. Eu quero ler com os irmãos 2 textos da Palavra de Deus. Irmãos, eu tenho assim, estudado, lido, procurado assim, ouvir a voz de Deus de modo muito claro para poder repartir com os irmãos. Mas os irmãos vão perceber que não só o tema é simples, mas as nossas ministrações também serão simples. De modo que qualquer um possa entender e qualquer um se sinta constrangido a praticar e a viver essa palavra. Então eu quero ler o Evangelho de Mateus, texto simples da Palavra de Deus, que você conhece. Mateus capítulo 10. Eu quero que você perceba. Capítulo 10. Verso 16. Esse é o texto base para nós, para essa série, e ele diz assim: sejam prudentes como a serpente, mas sejam simples como a pomba, ou sem malícia como a pomba. Agora, no verso 8, eu quero que você entenda em que momento Jesus falou para os discípulos serem simples. Ele não falou para os discípulos serem simples quando tudo estava bem. Ele falou: estou enviando vocês por meio de lobos, no meio de uma sociedade perversa. Sejam simples. Sejam simples. Agora, o verso 8, eu acho interessante, irmãos, porque Jesus dá uma instrução, é uma missão que ele dá. Olha a instrução que ele dá para os seus discípulos: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem os demônios. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Essa é uma missão fácil? Sim ou não? Não. Qual foi a orientação de Jesus para que eles cumprissem essa missão? A orientação foi: seja simples. Se você for simples, você vai curar enfermo. Se você for simples, você vai expulsar demônio. Se você for simples, você vai ver leproso sendo sarado. Se você for simples, você vai ver mortos sendo ressuscitados. Amém? Entenda esse contexto aqui, é muito importante. Agora, capítulo 17 de Mateus ainda. É só passar um pouquinho para frente. Capítulo 17. As pessoas chegaram para cobrar o imposto de Jesus e dos seus discípulos. E eles vieram até Pedro e falaram: Pedro, Vocês não pagam imposto, não? Vocês são caloteiro? Vocês dão nó em todo mundo? E aí Pedro entrou na casa e foi falar com Jesus. Foi perguntar para Jesus, e aí, o que, que nós falamos para eles? Então, no verso 27, Jesus dá uma resposta a essa pergunta. E algo interessante acontece. Diz assim, mas Jesus está respondendo. Para não escandalizar o povo, vamos pagar esse imposto aí. De que jeito? Vá ao mar e joga o anzol. Tira o primeiro peixe que você pegar. Perceba detalhes. Mar, ele está falando de uma imensidão. Aí ele fala anzol, ele não falou agora de rede. E ele diz, você vai pegar o primeiro peixe. Você não vai ficar testando. O primeiro peixe que você pegar, você vai abrir a boca. E você vai encontrar uma moeda. E essa moeda é do valor de 4 dracmas. Pega ela, entregue a eles para pagar o meu e o seu imposto. Vai ser o suficiente. Amém? Vamos orar mais uma vez? Põe a mão no seu coração, ore comigo. Pai, nós te louvamos, te agradecemos. Porque a tua palavra é simples. Porque o evangelho é simples. Porque o Espírito Santo é simples como uma pomba. Porque o Senhor, apesar de excelso, atenta ao simples. Dá nome às estrelas, mas olha para o contrito de coração. Porque Jesus, simples, andou nessa terra, o Deus encarnado, como um bebezinho. Tudo no seu evangelho nos aponta para a simplicidade. E nós queremos te pedir perdão porque complicamos. Mas nessa noite eu te peço, Espírito Santo, fala conosco. Ministra o nosso coração. Tira de nós tudo aquilo que complica, tira de nós tudo aquilo que afasta, tudo aquilo que nos impede de conhecer o Senhor profundamente. Tira, Pai, traz mais uma porção revelada da sua palavra ao coração de cada um de nós. Nessa noite eu oro pedindo, cessa agora as outras vozes, cala a voz de qualquer demônio, qualquer distração, eu repreendo em nome de Jesus, para que com mentes cativas ao Senhor, nós possamos estar concentrados naquilo que o Senhor quer falar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, há algum tempo eu comecei a reparar que o evangelho de Jesus é um evangelho muito simples. Eu me lembro de quando eu comecei a minha caminhada com Deus. Então, para mim, tudo fazia sentido, mas depois de um tempo estudando muito, procurando entender mais, fazendo faculdade, teologia, entendendo um pouco mais do grego e do hebraico, eu comecei a complicar. E eu me lembro da primeira pregação que eu fui fazer, logo depois que eu fui nomeado pastor, eu me lembro da primeira mensagem que eu fiz, eu escrevi, eu preparei, e ela estava assim muito legal do ponto de vista teológico. Era uma mensagem cheia de citações, bem profunda do ponto de vista teológico, com várias exegeses e estudos profundos do texto. E quando eu estava com tudo pronto, eu estava muito nervoso, porque era a primeira mensagem que eu ia pregar, depois de nomeado já pastor. Eu me lembro de, depois de ter preparado tudo, eu fui mostrar para Deus o quanto eu era bom em pregação. Eu fui mostrar para Deus a minha pregação, como se Deus pudesse impressionar com alguma coisa. E eu fui orar, olha Senhor, essa é a mensagem de Deus para essa igreja. Deus falou comigo, eu não preparei nada disso. Eu fiquei muito chateado com Deus. Porque eu pensei que Ele ia bater palma para mim, que Ele ia achar demais, que Ele ia falar, que bom que você fez tudo isso. Mas sabe, irmãos, Deus falou comigo naquele dia, se você quiser ir por esse caminho, vai, mas saiba que você está indo sozinho. E já era o dia da ministração, eu fiquei tão ansioso, a minha família estava lá em casa, a família da Suelen, então meus pais, eles estavam lá em casa, e eu falei, Suelen, eu preciso me trancar no quarto, porque aquilo que eu preparei não serve. Deus falou que eu vou sozinho, sozinho, eu sei que eu não valho nada. Porque sozinho você é só barro. Fala para quem está do seu lado, sozinho você não vale nada. Tem que lembrar disso, o vaso é só de barro. E ele falou comigo, eu vou te orientar naquilo que eu mesmo quero. Ele me deu uma palavra tão simples que eu fiquei com vergonha de pregar aquela noite. Mas aquela palavra causou um impacto tão grande naquela igreja que eu nunca mais me esqueci dessa lição. Eu quero reafirmar o que eu tenho falado com os irmãos há anos e anos, que eu tenho pastoreado essa casa. Quero reafirmar, o simples continua sendo o caminho para o extraordinário. Diga comigo, o simples gera o extraordinário. Quando nós vamos ler Mateus, irmãos, capítulo 5, quando a Bíblia fala sobre as bem-aventuranças, é interessante você parar para ler e perceber quem são os bem-aventurados. A palavra bem-aventurado quer dizer mais que feliz, ou mais feliz que a maioria, mais feliz do que o normal, mais feliz do que o mundo pode oferecer, bem-aventurados. E a gente vai encontrar, irmãos, por pelo menos 3 vezes, a Bíblia dizendo, bem-aventurado o simples, bem-aventurado o humilde, bem-aventurado o simples de espírito. Olha que interessante, a Bíblia diz, bem-aventurado o simples de espírito, porque dele é o reino dos céus. O reino dos céus é para o simples. A Bíblia também vai dizer, bem-aventurados os humildes, olha só, eles herdam o reino dos céus, mas a Bíblia também diz que bem-aventurado o humilde, porque dele eles herdarão a terra. E a Bíblia também diz, bem-aventurados os puros ou simples de coração, porque eles verão a Deus. É interessante, irmãos, a gente olhar para a Bíblia e perceber Deus elogiando o simples, o puro, o humilde, e dizendo, eles vão herdar o reino dos céus, eles vão herdar a terra, e eles verão a Deus, porque o simples vai gerar o extraordinário. O simples é o caminho para o extraordinário. Irmãos, a gente precisa aprender isso. Quanto mais simples for a nossa vida, menos religiosidade vai caber nela. Quanto maior a nossa simplicidade, menor será a nossa religiosidade. A religiosidade nada mais é que a ausência de simplicidade. É quando eu começo a complicar as coisas e paro de tornar aquilo que é evangelho prático na minha vida. Então eu acabei de criar uma religião, uma religiosidade. Quanto mais simples, menos religiosos nós seremos, porque mais da vida de Deus fluirá através da nossa vida. Eu tenho percebido que no meio de uma geração perversa, no meio de um tempo tão difícil, de tantas vozes, no meio de uma estação, de um momento tão complexo, em que a gente às vezes tem dificuldade em entender o mundo, não é verdade? Às vezes você olha e fala, nem estou entendendo mais. As pessoas se ofendem, de qualquer forma elas se ofendem. Eu olho, às vezes eu não consigo entender o que está acontecendo no mundo, e no meio de um ambiente tão complexo, a gente percebe Jesus dizendo, ei, volta para mim, volta para mim. Você se perdeu olhando para tantos sinais, se perdeu no meio de tantas ideologias, e Jesus está dizendo, volta para mim, volta para o simples. Eu quero de novo alinhar o coração de vocês, eu quero de novo ajustar as coisas em vocês. E Jesus, quando nos chama para ele, ele diz, olha, aprenda de mim. Por quê? Porque eu sou manso e eu sou humilde de coração. Esse é o caminho para a simplicidade, aprender dele. Jesus está dizendo para os seus discípulos, sejam simples como a pomba, e vocês, sendo simples como a pomba, cumprirão um propósito, uma missão extraordinária. A missão de curar enfermo, a missão de salvar vidas, a missão de ressuscitar mortos. Depende de um coração simples e focado em Jesus. É nisso que consiste, irmãos, o extraordinário. Em buscar de modo intencional a simplicidade. O Salmo 84 chama a minha atenção, porque eu imagino o salmista, ele é apaixonado pela casa de Deus, apaixonado pela presença de Deus. Eu imagino o salmista olhando, porque o sonho dele é morar na igreja. O sonho dele é morar no templo. E ele está olhando pensando, meu Deus, que bom seria se eu pudesse morar no templo, se eu pudesse habitar na presença de Deus. Hoje nós somos a habitação do Espírito de Deus, amém? Mas eles não tinham esse privilégio. Então o salmista, Salmo 84, ele diz, ai, como eu amo a sua casa. Como eu anelo entrar pelas suas portas. Como eu anelo, como eu desejo o teu tabernáculo. É no Salmo 84 que ele vai dizer: eu prefiro um dia na sua casa do que mil em outro lugar. Ele está falando do ambiente onde Deus está, ele está falando da presença de Deus, ele está dizendo: eu desejo isso demais. Mas aí eu imagino o salmista escrevendo essa música e olhando para o templo e vendo que um pardal de repente entrou pela cobertura. E ele repara que de repente uma andorinha também chegou lá. E ele está vendo que um passarinho simples e um pardal simples estão conseguindo viver aquilo que ele desejou muito viver. E ele está dizendo: se eu pudesse ser simples como um pardalzinho, simples como uma andorinha, eu viveria na sua presença. A Bíblia usa, irmãos, diversos símbolos simples, como a pomba, como a andorinha, como um pardal ou como um jumentinho, para nos ensinar: ou encontramos a simplicidade ou perderemos a presença de Deus. A complicação também será sinal de um afastamento da presença do Senhor. Irmãos, eu tive o privilégio essa semana, como eu disse, eu estava viajando para Belém do Pará e o meu primeiro voo de Curitiba era para Brasília. E aquelas surpresas que Deus prepara para a gente, na hora eu tive problema com o meu assento, o lugar que eu ia sentar não deu certo, a moça trocou lá, eu falei: não tem problema. Ela falou assim: você é o mais calmo aqui, eu vou mexer com você. Eu falei: pode mexer. E ela me colocou no outro assento, exatamente ao lado de um grande evangelista, não sei se vocês conhecem, Todd White. Já ouviram falar dele? Ele sentou do meu lado. Se eu tivesse ficado bravo, ia sentar em outro lugar e não ao lado dele. Deus é bom em todo tempo, amém? Sempre tem um propósito. Sentou do meu lado. E o meu inglês de Laranjeiras, eu logo fui me apresentando. I am, my name, the mother on the table. E eu fui falando com ele. Ele me cumprimentou e eu fiquei reparando naquele homem. Hoje ele é considerado, irmãos, um dos evangelistas mais importantes das nações. Agressivo, ousado. Se você não conhece, depois você pesquisa lá, Todd White. Como escreve? Não sei. Escreve Nescau White. Nescau é mais fácil que Todd, né? Irmão, ele sentou do meu lado e eu estou assim, reparando. Cumprimentei ele, falei com ele quem eu era. E falei que eu admiro o trabalho dele, estava ali do lado, ele me olhando. E ele assim, ele olhando para mim e olhando para as pessoas. Ele olhava dentro do olho das pessoas. E ele é grande, ele é muito forte, ele tem um cabelão dread. E ele... todas as pessoas que passaram, irmãos, eu fiquei pensando: o que esse cara faz? Porque ele ora, as pessoas que são cegas enxergam, vocês já viram os vídeos dele? Ele ora, o rapaz não tem uma perna, a perna nasce, o cara sai andando e eu fiquei olhando. Esse cara deve fazer uma oração muito difícil. Ah, e colocaram minha foto aí, rapaz, que legal. Aquela senhora lá atrás, não sei quem é não. Tentei fazer amizade, mas ela não fala inglês. É, que bom, vocês são demais, hein? Obrigado. Esse é o pastor Todd White. E aí, irmãos, eu fiquei pensando, esse cara deve fazer algo muito poderoso, é uma oração, deve ser uma língua estranha, muito especial para fazer o que ele faz. Irmãos, eu fiquei constrangido com a simplicidade daquele homem. Ele, todas as pessoas que passaram, todas, até as que foram e voltaram, todas, ele dava a mão. E dizia: Jesus ama você. Jesus ama você. E ele esperava a reação das pessoas. Eu fiquei reparando, porque ele fez isso comigo também. Ele pega na sua mão bem forte. E ele olha no seu olho e diz: Jesus ama você. E ele falava em português. E eu fiquei pensando, eu podia até ensinar ele umas coisas mais bonitas para ele falar. Para ele dificultar um pouco, para ele sofisticar um pouco. De repente, irmãos, uma das pessoas que ele pegou na mão, depois de 30, 40, uma delas reagiu ao olhar, respirou fundo, ele falou: Jesus. E ele começou a pregar para aquela moça, e por acaso a moça falava inglês e começou a conversar com ele. Irmãos, gente poderosa, gente de Deus que está fazendo um rebuliço nas nações. Eles são simples. como um pardal, ou como uma andorinha, ou como uma pomba. Jesus te ama, e foi suficiente, irmãos, para aquela moça entrar em prantos ali, começar a chorar. Eu falei, eu sei fazer mais bonito que ele. Mas Deus está procurando o mais simples, para poder agir e fazer extraordinário. Por favor, guarde isso no seu coração. Eu vou insistir com você, enquanto eu estiver pregando nessa igreja, nós não podemos perder de vista a simplicidade. Nós não podemos perder de vista, irmãos, um coração puro, sincero, diante do Senhor, que se submete de modo simples, objetivo. Ele saiu dali, ele foi pregar numa outra conferência. Irmãos, eu ouvi a ministração dele. Eu estava lá, algumas pessoas da nossa igreja estavam lá. Ele foi pregar. Irmãos, de verdade, a pregação dele dá uma célula nossa. Ele pregou nada mais do que uma célula. E no final ele falou, vamos orar. E quando ele falou, vamos orar, o Senhor se moveu de um jeito, irmão. Uma unção que ninguém conseguia sair daquele lugar. O simples gera o extraordinário. É sobre isso que nós estamos falando aqui com vocês. Jesus está nos chamando. Jesus está nos chamando para esse lugar. Ele está insistindo com a gente. Eu amo a maneira de Deus de se apresentar e apresentar a Trindade para nós. Então Deus vai apresentar o Espírito Santo. E Ele apresenta o Espírito Santo como uma pomba. Irmão, você pode imaginar, está todo mundo naquele dia, naquele batismo. Está todo mundo esperando algo muito extraordinário. João Batista falou, não posso nem mexer na sandália desse homem. Ele é maravilhoso. É Jesus. Jesus fala, não, nós somos tudo igual, nós somos simples. Me batiza aqui. Não, eu não posso te batizar, me batiza, para que se cumpra as escrituras. E está lá Jesus sendo batizado pelo primo. Quem batizou ele não foi o grande apóstolo, não foi o grande mestre, foi o primo dele que batizou ele. Num rio, irmão, sujo, com a sanga, um pouquinho de água, está lá Jesus sendo batizado no Jordão. E no meio disso, a Bíblia diz que os céus se abrem e vem, mas podia ter vindo a águia, não é verdade? Sei lá, um daqueles grandão, aqueles condor. Podia ter vindo um gavião. Mas Deus envia o Espírito Santo na forma de pomba. Há um recado de Deus para nós. É interessante que esse mesmo Espírito Santo, que vem na forma de uma pomba, é o Espírito Santo que é fogo. É o Espírito Santo que é vento impetuoso. É o Espírito Santo que é o dínamo, a dinamite de Deus. É, mas esse é o resultado daqueles que encontrarem a pomba. O simples vai gerar o extraordinário. A simples pomba, o simples relacionamento com a pomba, vai gerar na sua vida a explosão do dínamo do Espírito Santo. Vai gerar na sua vida o fogo que é o Espírito Santo. Ou o vento impetuoso do Espírito Santo. Mas primeiro, você vai conhecer a pomba. Simples gera o extraordinário. Então ele vai apresentar para nós Jesus. Que jeito que ele apresenta? Um bebê. Um bebezinho indefeso. E quando Jesus mesmo se apresenta, ou quando vai falar dele em Apocalipse capítulo 5, diz, ele é o Cordeiro de Deus. Não tem como relacionar Jesus com alguma outra coisa maior, mais forte? Não. Ovelha. E aí a gente vai encontrar depois. Essa ovelha se manifestando também como um leão. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Quando você encontra a simplicidade da ovelha, você está pronto para a extraordinariedade do leão. Quando você se encontra com a simplicidade da pomba, você está pronto para viver o extraordinário do fogo e do vento impetuoso. Deus se apresenta como Abba, como Pai. Mas quando você vai fundo nisso, você vai conhecer o Rei de Reis. O Criador do céu e da terra, aquele que vai julgar as nações. O caminho continua sendo a simplicidade. Vocês entendem isso? Amém, irmãos? Essa foi a minha introdução. Eu quero repartir com você hoje 5 segredos para uma vida simples em Jesus. 5 segredos para uma vida simples com Jesus. Anote, por favor, anote para você não se esquecer. Seja simples o suficiente para tomar nota daquilo que você está aprendendo. Você veio para a casa de Deus, você está ouvindo a palavra de Deus. Anote, isso vai fazer diferença na sua vida. O primeiro segredo, para quem quer ter uma vida simples com Jesus, o primeiro segredo é: centralize Jesus. Esse é o primeiro segredo. E se eu fosse colocar numa ordem de importância, esse seria o primeiro mesmo. Quem quer viver uma vida simples precisa descobrir a centralidade de Cristo na sua história. E por que que eu vou insistir com isso aqui nessa noite um pouco? Porque nós estamos em tempos de um pseudo-evangelho, de um evangelho fake, que coloca o homem como centro. E é por isso que a gente complica tudo. Porque as pessoas vêm para a igreja, as pessoas se convertem, tendo certeza que Jesus é o seu mordomo. Eu sou o centro do evangelho, as pessoas acreditam. Então, se eu sou o centro do evangelho, ele precisa trabalhar para mim, me servir, cuidar de mim e fazer de tudo para que eu não tenha problemas. Ou se eu tiver, ele precisa vir e resolver rapidamente as minhas crises. Se faltar dinheiro, ele tem que arrumar. Se eu estiver doente, ele tem que curar. E Jesus tem que trabalhar para mim. Esse é o problema do evangelho fake. Esse pseudo-evangelho, que nós não consideramos evangelho. Irmão, por favor, entenda o que eu vou dizer aqui. Você é muito importante para Jesus. Dá um sorriso para quem está do seu lado. Fala, você é importante para mim. Você é importante para Jesus. Mas você não é mais importante do que Jesus. Guarda isso, por favor. Pelo amor de Deus, irmãos, nós temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado. O centro do evangelho é Cristo. Se você é um cristão, se você é um cristão genuíno, você tem que se lembrar que o centro da sua vida é Jesus, não é você mais. Não é o seu prazer. Não são os seus sonhos, não são os seus projetos, não é a sua dor, o seu trauma e a sua crise. Tudo isso é importante para Jesus, mas não é centro. O que é central é Cristo. Nós chamamos da geração antropocêntrica, que colocou o homem no centro, ou que colocou o prazer no centro, ou que colocou o material, que é material, no centro, ou colocou o dinheiro no centro. Tudo isso vai dar algum problema. O único evangelho genuíno é o que coloca Jesus no centro. Ele é o centro. E se a nossa vida está complicada, é porque Jesus deixou de estar nesse lugar central na nossa vida. Pode perceber, irmão, a maioria das nossas crises, dificuldades, a maioria dos problemas que a gente tem enfrentado e crises pessoais, muitas delas são geradas porque nós tiramos Jesus do centro. A Bíblia diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu quero, como pastor dessa casa, reafirmar aqui diante de Deus, diante do inferno inteiro, nós seguiremos centralizando Jesus nessa casa. Nós seguiremos exaltando o nome de Jesus, nome sobre todo nome. Nome sobre o qual todo joelho vai se dobrar um dia. O centro continua sendo ele. A gente tem que ter cuidado, irmão, porque a gente vem para um culto desse com a certeza de que eu sou o centro. E de que hoje Jesus vai fazer alguma coisa para mim. E a gente se esquece que a gente veio oferecer um culto a ele. É sobre ele, é para ele, por ele. São todas as coisas. Ele vai fazer, ele faz, irmãos, ele é abençoador, ele é galardoador, mas esse não é o centro. A gente precisa se lembrar. O pastor Luciano Subirá esteve ministrando a gente essa semana e ele disse: nós temos um problema. E o problema está na nossa oração. Quando nós perdemos de vista que Cristo é o centro, nós vamos gastar a maior parte do nosso tempo de oração convencendo Deus do quanto nós somos bons e o quanto nós merecemos receber o favor dele na nossa vida. Então nós entendemos oração como um meio pelo qual nós adquirimos coisas de Deus. E a oração deveria ser o meio pelo qual Deus adquire coisas de nós. Pastor Luciano disse uma frase, eu anotei, até postei essa frase. E a frase que ele disse foi: a pergunta que devemos fazer não é quanto tempo de oração nós temos. A pergunta que nós temos que fazer é: quem tem falado mais no nosso tempo de oração? Nós ou o Espírito Santo? Entenda. Talvez hoje a sua frustração, a sua crise, a sua dor, talvez hoje o fato de você ter ficado ofendido com alguma coisa é exatamente porque você se colocou no centro. Jesus é o centro. E a grande pergunta que a gente deveria fazer é: Deus, esse é o caminho para glorificar o seu nome, ainda que seja contra a minha vontade? É Jesus dizendo: eu não gostaria de fazer, mas como o centro é o teu propósito, é o teu plano, ainda que doa, ainda que eu não queira, que se cumpra em mim o teu propósito. Você entende isso? Irmãos, quando a gente coloca Jesus no centro, as coisas ficam organizadas de novo. E a pergunta que eu quero fazer a você, não é se você está bem, não é se você está sofrendo. Ele se importa com tudo isso. A pergunta que eu quero fazer para você hoje é: o quanto Deus tem sido glorificado no meio das suas dores? O quanto Deus tem sido exaltado no meio das suas crises? O quanto Ele tem sido levantado o seu nome no meio das suas dificuldades? Quando Ele é o centro, no meio das dores, nós temos espaço para dizer: o Senhor continua sendo bom. Amém, irmãos? O primeiro segredo para a simplicidade é a centralidade de Jesus. É fazer convergir nele todas as coisas, como a Bíblia diz que deveria. Amém? A segunda coisa, que é o segundo segredo para viver uma vida simples com Jesus, é: ajuste o seu nível de contentamento. E esse é um problema também, irmãos, porque muitas vezes a nossa vida não é simples, porque nós complicamos ela desejando tantas coisas supérfluas que nós nem percebemos. E eu vejo pessoas entristecidas, com a sua vida toda complicada, de todas as maneiras, gente frustrada, porque ela não tem aquilo que ela não precisa. Porque ela não possuiu, porque Deus não deu a ela aquilo que de fato não faria a menor diferença se tivesse na vida dela. Ajuste o seu nível de contentamento. Nós precisamos regular isso de novo no nosso coração. Paulo vai dizer em Filipenses no capítulo 4, dá para projetar aí para nós? Filipenses no capítulo 4, Paulo diz assim, a partir do verso 11, olha que interessante. Eu não estou dizendo isso porque esteja necessitado, porque eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. A palavra aqui é: eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Eu descobri um nível de contentamento. E ele diz assim: eu sei o que é passar necessidade. E eu sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E aí vem o versículo que nós tanto citamos: eu tudo posso naquele que me fortalece. Você só vai conseguir declarar essa frase de maneira convicta e viva e verdadeira quando então o seu nível de contentamento estiver ajustado. Dá uma olhada para a sua vida e perceba se você já não tem muito mais do que você tinha alguns anos atrás. Dá uma olhada para a sua vida e perceba se hoje na sua vida você já não tem tantas coisas que são respostas de oração que um dia você fez na sua vida. Dá uma olhada para a sua vida e perceba quão além nós recebemos do que nós merecemos, sim ou não? Dá uma olhada para o lado e perceba um marido, uma esposa, um filho, um amigo que Deus colocou do seu lado. Perceba a saúde que você já recebeu. Perceba a bênção de estar salvo, de ter sua família aqui na igreja. Perceba o quanto Deus já fez para a sua vida e descubra um novo nível de contentamento. As pessoas estão frustradas porque não possuem o que não deveriam ter. É muito complicado, irmãos. De vez em quando eu converso com pessoas e elas vêm pedir oração por uma coisa. E a gente ora e Deus responde. Algo acontece Mas logo em seguida essa pessoa está triste de novo. Há um filósofo chamado Sponville, eu esqueci o nome dele. Sponville, ele diz, o ser humano ama o desejo pelo desejo. Não é que ele quer muito essa caneca. Ele tem um desejo dentro dele, um desejo de desejar. Aí quando ele compra essa caneca, e ele acha que aquilo vai ser resolvido, ele precisa de outra coisa e outra caneca para suprir, porque ele tem desejo de desejar. Se nós canalizarmos isso a Jesus, vai resolver. Se não, irmão, você vai viver uma vida frustrada e nunca vai conseguir ser simples. É por isso que Davi vai dizer, ei, o Senhor é o meu pastor e nada eu sinto falta. Ele é central na minha vida. Como ele é central na minha vida, agora eu não sinto falta de nada. Essa semana eu conversava com um menino, eu estou tentando lembrar quem foi que eu conversei. Não sei se foi o Gui, será que foi o Gui? Foi alguém. E eu contei a história do discípulo de Jesus envolvido por um lençol. Foi para você, Gui? E eu contei para alguém essa história, porque ele estava me falando e eu falei, olha, em Marcos, no capítulo 14, a Bíblia conta uma história, essas são aquelas histórias que às vezes passam batidas por nós. Conta a história de um rapaz que ele seguia Jesus e ele estava só com um lençolzinho enrolado. Quando os policiais vieram, os guardas vieram para prender Jesus, tentaram pegar todo mundo, pegaram alguns. Mas esse menino, eles seguraram o lençol dele, ele soltou o lençol e correu pelado. E eu falava para ele, olha a bênção de viver uma vida simples. Ele estava lá enrolado só com um lençolzinho. Os que tinham muitas roupas, os que tinham muitas capas, foram pegos. Mas o que tinha um lençol, conseguiu largar. Falou, vocês não conseguem me prender porque eu sou simples. E ele foge. Não tem como você prender um simples. Você amarra e aprisiona alguém que é complicado. Os complicados ficam presos em remorsos, sentimentos, ofensas, falta de perdão. Mas os simples liberam. É só um lençol, pode ficar. Eu vou correr nu, eu estou exposto, eu estou assim diante do Senhor. Regule novamente o seu nível de contentamento. Eu quero confessar para os irmãos. Eu vou visitar outras igrejas. Um dia eu estava visitando uma, o pastor falou assim, Cezinha, isso aqui é para te inspirar. Pastor Carlito Paz. Eu falei, pastor, não está dando certo. Ele falou, por quê? Foi porque eu só senti inveja do Senhor até agora. Você vai lá naquela PIB, lá de Curitiba, tinha alguns irmãos que estavam lá agora. Meu Deus do céu, um lustre daquele, acho que faz uma igreja nossa. Que igreja mais linda. E eu volto de lá pensando assim, ah, não, nossa igreja é muito ruim. A gente precisava demais. Quantas vezes eu já voltei frustrado. Deus fala comigo, eu te chamei para um outro ministério. É para uma outra coisa. Fique contente com aquilo que eu tenho dado a você. Enche seu coração de gratidão. E ao fazer isso, você está se preparando para receber mais. Amém? Eu não estou dizendo para você não sonhar, para você não projetar, para você não ter metas. O que eu estou te dizendo é, não coloque seu coração nessas coisas. Há muito coach, há muito instrutor dizendo, vai, sonha, coloca uma meta e vai, dê sua vida. Por isso, não faça isso. Desenvolva, trabalhe, mas procure um nível de contentamento, onde Jesus, sendo o centro, é suficiente para você. Isso vai resolver na sua vida. O simples descobrir um novo nível de contentamento. Terceiro lugar, decida retirar os excessos da sua vida. Não dá para ser simples sem tirar algo da nossa vida. Retire. Tem coisa, irmão, que a gente vai ter que tirar da nossa vida. A Bíblia diz, eu preciso tirar o velho homem. E a Bíblia fala sobre despir, tirar a roupa. Ele fala, você precisa tirar o que te envolve do velho homem para você adquirir o novo. O que a Bíblia está dizendo é, se você quiser viver mesmo a simplicidade do Evangelho, você vai ter que tirar algo da sua vida para que o extraordinário chegue. É sobre tirar primeiro. Paulo, ele diz assim, quando eu era menino, falava com menino, pensava com menino, raciocinava com menino. Mas um dia eu me tornei homem e eu deixei as coisas de menino. Você percebe que é sempre deixando para depois adquirir algo extraordinário de Deus? Os simples entenderam que precisam tirar tudo que é excesso da sua vida. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que está em excesso na sua vida? Me responda. Responda aí no seu coração. O que está em excesso na sua vida? Tudo que é excesso vai te atrapalhar de ser simples. Eu trabalho demais, trabalho em excesso, vai te atrapalhar de ser simples. Eu estou na rede social em excesso, vai te atrapalhar de ser simples. É muita conversa, eu estou sempre em roda de conversa, é excesso, vai te atrapalhar. É excesso, o lazer vai te atrapalhar. Entenda, irmãos, a única coisa que nunca vai ser excesso é a presença de Deus. Porque o rio sempre é mais fundo e vai, mergulha, porque isso é poderoso. Excesso de TV, excesso de conversa, excesso de rede social, excesso de celular, eu não sei, excesso de trabalho, excesso de preocupação. Para ser simples, nós vamos ter que retirar o que é excesso. A Bíblia diz que o sacerdote ia acender o fogo todos os dias, ele tinha que manter aquele fogo aceso, e para queimar, ele tinha que tirar o excesso de cinzas. Tudo que é excesso vai atrapalhar você de continuar queimando e de continuar sendo alguém simples na presença de Deus. Quando Naamã recebeu a orientação do servo de Eliseu, vai tomar banho, você lembra que eu falei semana passada? Vai tomar banho. Por que que ele não gostou daquela orientação? Vários motivos. Mas um deles é porque ele tinha que tirar a roupa. E debaixo daquela roupa tinha uma lepra. Deixa eu te dizer. Debaixo de todo excesso tem uma doença. Debaixo de todo excesso tem uma enfermidade. Só pode ter excesso de Jesus, combinado? Dele a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito Santo. Amém. Por trás de todo excesso tem uma doença. E às vezes a gente não abre mão do excesso. Seja do que for. Entendo o que eu estou dizendo. Seja excesso de sexo. Excesso de comida. Excesso do que for, irmão, de brincadeira. Excesso do que for. Tem uma doença escondida ali atrás. Então Naamã falou, eu não vou tirar minha roupa. Porque para tirar, eu tenho que expor a minha doença. Vai ter que tirar para poder viver o que Deus tem para você. Os simples decidiram, eu vou negar alguma coisa que às vezes é legítima, que não há pecado nisso, mas eu vou abrir mão, porque eu não posso seguir Jesus sem tomar minha cruz e negar a mim mesmo. Amém, irmãos? Eu estou muito bravo hoje? Vocês estão meio sérios? Não estou, não. Estou feliz. Por favor, entenda isso. Sem tirar a roupa, Naamã não pode ser curado. Amém? Eu quero que você faça uma oração rapidinha comigo assim, ó. Jesus, eu te prometo que hoje ainda eu vou retirar da minha vida os excessos. Amém? Você vai procurar sua liderança. Você vai dizer, olha, eu tenho vivido um excesso. Eu estou decidindo orar mais, ler a Bíblia mais. Pastor, mas eu já leio a Bíblia uma vez por ano. Você retirar o excesso, dá para ler duas. Dá para ler três. Tanto tempo jogado fora, você podia estar gastando em oração. Nós estamos falando de excesso. Amém? Em quarto lugar, siga as instruções de Jesus, ainda que não faça sentido no momento. Os simples são pessoas que obedecem, ainda que não entendam. Para mim, o nível máximo de submissão, de simplicidade, é quando você simplesmente faz, mesmo sem entender. Mesmo sem entender. Imagine Jesus orientando Pedro. Pedro, eu tenho a solução para o seu problema. A solução para o seu problema é pescar. Aí Pedro fala, não, mas peraí, o senhor, eu larguei a pesca para andar com o senhor. Agora o senhor está falando que eu tenho que pescar. É muito complexo para Pedro. E outra, Pedro é um pescador profissional. Pescador profissional não pesca com anzol. Não, pesca com rede. Pedro, irmãos, tem um monte de coisa na sua cabeça. Ele tem várias perguntas para fazer. Mas Pedro está amadurecendo. Jesus fala, você vai lançar um anzol no mar. Não tem como lançar um anzol no pesque-pague? Não, é no mar. É onde você não sabe, você não tem certeza, se não for por uma palavra de Deus. E a orientação de Jesus, irmãos, é uma orientação que não faz sentido no momento. Faz sentido agora, porque deu certo, a gente sabe, ele abre o peixe. Irmão, qual a chance, qual a probabilidade de um peixe carregar na sua goela, na sua barriga, não sei como é que fala, nas suas entranhas, uma moeda do valor exato, do imposto que dá para pagar? Irmão, aquele valor era quebrado. E Jesus avisa. Você vai lançar o anzol, você vai pegar, é o primeiro que você vai pegar, abre, tem lá, vai ter o dinheiro suficiente para pagar para mim, para você. Não faz sentido algum aquilo no momento. No futuro vai fazer. Diga para quem está do seu lado, no futuro vai fazer sentido. Mas agora às vezes não faz. Por que que Deus está me mandando fazer isso? Eu não sei, mas se ele mandou, faça, pelo amor de Deus, seja simples o suficiente para seguir a orientação dele, sem questionar. Naamã falou, eu não vou tomar banho. Para que tomar banho? Não faz sentido tomar banho. Eu já tomei banho. Lá na minha cidade tem rios melhores. Para que banho? Para que banho? E ele está questionando uma orientação simples, que ia trazer cura para ele. Eu vejo, irmãos, às vezes pessoas assim resistindo, com orientações claras do Senhor para ela. Ei, ajusta isso na sua vida. Arruma essa área da sua vida. Abandona esse pecado. Organiza seu casamento. Ajusta sua família. Ei, retoma o seu ministério. Orientações simples. E as pessoas simplesmente decidem não seguir. Nós temos que ter cuidado. No momento não vai fazer sentido. Encham as talhas de vinho. Não faz sentido. Encher a talha de água, aquela talha era coisa suja, era o lugar onde lavava a mão e o pé. Encha de água, mas para quê? Maria fala, só faz o que ele está mandando, irmão, só faz. Segue de um jeito simples, encheram, beberam do melhor vinho que tinha. Não fez sentido na hora, mas depois fez todo sentido. Você entende o que eu estou dizendo? Mas Jesus, nós pescamos a noite inteira. Mas sob a tua palavra nós vamos lançar. Jesus fala, lança a rede. Mas eu já insisti, eu já convidei para vir para a igreja, não vem. Faz agora de novo. Mas eu já tentei, eu já orei e não cura. Ora agora de novo. Sob a tua palavra nós paremos. E eles fazem a maior pesca da história deles. Porque eles foram fiéis, seguiram a instrução de Jesus. Irmãos, eu já segui a instrução que me colocou no olho do furacão. Eu já segui a orientação. Essa semana uma pessoa me perguntou. Ele estudou comigo, ele estava comigo lá em Curitiba, um amigo querido, e ele falou assim para mim, Cezinha, como que foi quando vocês iniciaram a comunidade 18? Deus falou com você como seria, ele explicou tudo para você. Eu falei, rapaz, você não sabe quanto medo eu passei, porque a instrução não era completa. Ele não me disse todos os passos. Ele falou alguns passos e a gente teve que dar. Foi tão difícil. Eu não sabia se ia dar certo. Eu tinha uma palavra. Mas foi tão difícil porque não fazia sentido algum. Era melhor continuar como eu estava. Era mais seguro, era mais estável. Era melhor para mim. A orientação dele foi sair do barco, pisa na água. Como pisa na água, sai do barco? Ninguém nunca fez isso. Você vai fazer. Segue a orientação. Como é difícil, irmãos, quando envolve o nosso conforto, seguir a orientação de Jesus. Quer um teste? Veja só como a gente resiste a isso. Se Jesus te mandar agora arrancar o seu relógio e dar para alguém, você vai pedir prova. Mas se alguém vier e te entregar um relógio, você não vai pedir nada. Irmãos, eu já dei muito relógio, já dei carro, já dei celular, já dei muita coisa assim para mim que era valioso. E eu já ganhei muito também. Eu nunca orei para saber se era de Deus para eu receber. Mas orei tanto para saber se era para eu dar. É, porque a gente tem dificuldade de seguir instrução simples quando mexe com a nossa, nos tira da zona de conforto. No final vai fazer sentido. Deixa eu te contar uma história rapidinho, eu já estou acabando. Um dia eu estou em Barretos, me lembrei hoje, estudando essa mensagem, ainda no caminho, viajando, me lembrei dessa história, tenho certeza que foi o Espírito Santo que me lembrou. Essa semana, inclusive, eu vou pregar em Barretos. Mas eu estava lá na festa do peão, em Barretos. Eu era missionário da Jocum e nós íamos lá para trabalhar. E eu estava lá na beira, na beirada assim, do lugar do rodeio. E eu vi quando houve um acidente. E aí caiu um peão lá. E o boi pisou em cima. E veio um palhaço de rodeio. É palhaço que fala, né? Aqueles palhaços que atrapalham o boi ali. Para salvar o rapaz. Só que quando esse palhaço foi, o boi prensou ele com muita força. E prensou, esmagou aquele rapaz lá. E eu estou na beirada, olhando, assistindo o rodeio. Por quê? A minha função era outra. Eu estava iniciando ali. Minha função era, lá tem o rancho do peãozinho. A gente cuida das crianças de dia para poder pregar de noite na hora do show. Tem show lá. Então, todos os sertanejos vão lá e faz show. E aí, na hora do show, a gente prega. E eu estou lá por acaso. O Espírito Santo falou comigo, você vai cuidar desse palhaço. Você vai cuidar desse rapaz. E eu segui a orientação, ainda que não entendesse muito. Eu fui atrás, fui com esse rapaz. Eu vou resumir a história, uma hora eu conto com todos os detalhes. Já contei aqui algumas vezes. Mas eu fui, entrei na ambulância. O rapaz falou, você conhece? Eu falei, conheço, agora, acabei de conhecer. E ele olhou para mim, o palhaço meio todo quebrado. Ficou olhando para mim e eu falei, Deus me mandou vir com você e eu vou ficar com você até você ficar bom. E ele não queria que eu ajudasse ele, mas ele não tinha muita opção, ele estava todo amarrado naquele negócio. E eu fui com ele, fui pela ambulância, fiquei com ele no hospital, ministrei o coração daquele rapaz, descobri que ele é natural de Apucarana, e aí conversei com ele um pouco, fiquei ali, orei com ele. E aquele rapaz recebeu cura de Deus. Foi muito legal. E nós ficamos amigos naquele lugar. Eu entreguei a minha Bíblia para ele. Dei a minha Bíblia para ele e falei, olha, eu sei que você não acredita em Jesus. Ele aceitou Jesus naquele dia. Mas eu quero pregar esse evangelho para você que tem valido a minha vida. E um dia vai valer a sua também. Ministrei aquele rapaz. Nunca mais tive contato com ele, apesar de ter colocado meu telefone na capa da minha Bíblia, dei minha Bíblia para ele. Quando eu era adolescente, eu encapava as minhas Bíblias com aqueles papel contact, colorido, de um jeito que todo mundo lá na cidade sabia qual era a minha Bíblia, na igreja pelo menos. Anos depois, muitos anos depois, uma amiga minha chamada Rosângela, ela é de Jandaia, ela é lá da comunidade Zoila de Jandaia, da Rua de Jandaia. Muitos anos depois, ela me liga de Barretos, falando assim, Cezinha, você não vai acreditar. Eu estou aqui agora. Nós formamos uma roda. E nós fomos conversar com as pessoas para ministrar eles, os missionários, treinamos os missionários para pregar no show de Barretos. Ela falou, de repente um rapaz pediu a palavra, ele é um dos missionários. E ele puxou a sua Bíblia, eu vi que era a sua Bíblia, porque eu lembro da capa dela. E ele ergueu a Bíblia e falou, há tantos anos atrás um menino entrou comigo na ambulância. Ele não sabia meu nome, não sabia por que ele estava ali, ele várias vezes gaguejou conversando comigo. Orou comigo, eu aceitei Jesus, eu nunca mais deixei de vir nessa festa, eu sou um peão convertido. Eu prego agora para todos os peões onde eu vou, eu participo de rodeios. Jesus mudou minha vida, porque um menino resolveu seguir uma instrução e veio orar comigo numa ambulância e depois num hospital. Não faz sentido na hora. Às vezes vai fazer sentido daqui 10, 20 anos o que você está plantando agora. Mas entendo, irmãos, uma hora vai fazer sentido. Os simples seguem a orientação sem entender. Deus está trazendo orientações para nós, como igreja. Só faz. Em algum momento, você vai parar e dizer, valeu a pena ter feito. Não entendi nada na hora. Mas valeu a pena. Agora, eu olho para trás. Hoje, quando eu ando nas comunidades, oi, tem muitas que eu nem conheço. E quando eu vejo a liberdade, o mover de Deus, o que Ele está fazendo, as palavras, eu olho e falo, valeu a pena ter seguido a instrução. Mesmo que, na hora, eu fiquei com tanto medo, tão preocupado. Valeu a pena. Em último lugar, e eu já quero encerrar, se o pessoal do louvor puder vir. Em último lugar, Quinto segredo. Seja constante até que ele venha. Não pare. As pessoas estão complicando a sua vida, porque elas começam e param. As pessoas mais enroladas que eu conheço, emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, no seu matrimônio, no seu casamento, em tudo, irmãos, são as pessoas inconstantes. São pessoas que começam, elas decidem, agora eu vou e não vai. Tem gente que fica crente todo domingo e desvia toda segunda, irmão. Tem gente que vai ser pastor na conferência e passou a conferência, irmão. Não lê nem a Bíblia mais. Os simples são constantes. Diga comigo, os simples são constantes. Quantos banhos Naamã precisou tomar? 7 banhos. Por que que não foi um? Você acha que o milagre está em tomar 7 banhos? Não. O milagre está em não parar até o 7º, como foi orientado. Perguntaram para Jesus, quantas vezes a gente tem que perdoar? Ele falou, 70 vezes 7. Como assim? Ele falou, vai perdoando, e não para. Pedro, tu me amas, Jesus está insistindo, dizendo, é sobre constância, é sobre amar todo dia um pouco mais. A Bíblia diz, pedi, até quando? Até receber, buscar, até que hora? Até encontrar, bater, até que horas? Até abrir. E a Bíblia está nos ensinando, irmão, sobre a insistência, sobre a constância. É sobre fazer hoje, fazer amanhã de novo e repetir no outro dia. Irmãos, eu quero confessar aos irmãos que esses dias meu coração ficou em pedaços. Quando eu soube que um homem de Deus, uma referência para mim, tinha caído, tinha pisado na bola, meu coração ficou despedaçado. Eu não consegui dormir aquela madrugada. Difícil ver pessoas que a gente honra e admira caindo. E depois de ter orado, ter buscado a Deus mesmo, meu coração estava mesmo angustiado. Eu tomei uma decisão. Eu dei uma resposta a Deus, e a resposta que eu tenho dado a todos os que vêm falar comigo sobre esse caso. O que que a gente vai fazer para a gente não cair também? Porque se esses grandes homens estão caindo, o que vai ser de nós? Qual é o segredo para a gente continuar de pé? E eu respondi assim para esse irmão. Amanhã cedo eu vou levantar. E eu vou para o lugar da oração. Eu vou pegar minha Bíblia. E vou ler minha Bíblia. E eu vou jejuar. E eu vou servir no ministério que o Senhor me chamou. E eu vou cuidar da minha família. E eu vou pregar o Evangelho. Eu vou fazer isso amanhã. E no outro dia, eu vou fazer tudo de novo. E no outro dia, eu vou fazer tudo de novo. E no outro dia, eu vou fazer tudo de novo. Até que Ele volte. Porque essa é a única garantia que nós temos. É de seguir constante, de dia em dia. De fé em fé, de glória em glória, de força em força. Até que Ele volte. É sobre uma constância. Quer viver uma vida simples? Com Jesus, aprenda o valor da constância. Você já foi mais crente um dia, talvez. Você já amou mais a leitura da palavra um dia, talvez. Você já amou mais o lugar da oração um dia, talvez. Você já amou mais o jejum um dia, talvez. Você já se entregou mais no ministério, no propósito de Deus para a sua vida um dia, talvez. O que eu estou te dizendo é, está errado. O propósito não é diminuir, a proposta é aumentar, é ser mais intenso e intencional, é avançar, é crescer, é ser mais profundo. Esse é o ano da profundidade. Só os constantes conseguem chegar nesse lugar. Fique de pé, por favor. Quero convidar os laranjinhas aqui à frente. Nós vamos orar nessa noite com você. Para a gente ser simples como Jesus é. Para a gente crescer com Ele. Seja simples.